Estamos ao vivo.
Oi, boa noite, boa noite. É nessa live que a gente vai falar sobre pintura clássica do século XVII?
Exatamente.
Especial, essa é a live?
Essa é a live de pintura clássica.
Porque eu fiquei sabendo, senhores, que vocês estavam com muita raiva, que vocês ficaram comentando sobre
poesia contemporânea.
Ela ficou puta.
Você sabia que o Paulo Cruz escreve poesia?
Ah, é?
Estou tentando convencer o Paulo Cruz a publicar um livro de poemas ano que vem.
Ele escreve poesia?
Escreve. Ele tem, e não é como se ele escrevesse pouco. Ele já tem o suficiente para publicar um livro.
Opa!
Já tem um número relevante
de poemas. Aí sim, hein? Pô, gostei, hein? Gostei. Sim, mas vamos para as pautas que interessam ao povo, que não são essas. Não é a poesia contemporânea. Poesia contemporânea, quero saber. Quero saber do Lula! Cadê o Nove Dedos?
Não
tem. Lularápio?
Absolutamente nenhuma pauta. Eu cancelei estas pautas hoje, senhor Ricardo.
Você cancelou as pautas da cultura?
Todas as pautas de política. E nós hoje nós falaremos só do Bostil. A não ser que os senhores queiram alguma coisa aqui que eu peço.
Sobre o Bostil. Ah, não gosto.
Tem pequenos detalhes.
Eu vou defender o Brasil.
O Senado aprovou a suspensão da dívida do Rio Grande do Sul por 3 anos. Então, sabe que o Rio Grande do Sul é um estado que está imerso em dívida pública. Assim, um dos estados mais endividados do Brasil.
E agora parece que vai ter um pouco de dificuldade de pagar, né?
Ah, com certeza. Então, o Senado aprovou aí uma moratória de 3 anos sobre a dívida, que não resolve a situação do Rio Grande do Sul, definitivamente, mas pelo menos dá uma aliviada bem momentânea. Assim. Eu acho que 3 anos é muito pouco, dado o estrago. E dado a situação já do Rio Grande do Sul, que é muito difícil de se recuperar.
E não pagar dívida também não resolve, né?
Não. É que é uma moratória, né? Não vai contar juros nem nada.
É uma maneira de desafogar o Estado, né?
Só o aeroporto, né, que está aqui na foto aqui, tem uma notícia que está dizendo que esse aeroporto aqui acho que é... Não é Canoas, é de próprio Porto Alegre.
Já tem uma avaliação da abrangência dos prejuízos que tiveram?
Eu li várias avaliações diferentes, assim, de... Coisa de até 300 bilhões. Então, eu vi. Essas coisas são difíceis de calcular, né? Fontes diferentes fazem cálculos com bases diferentes. Ou, por exemplo, essa fonte aqui avaliou em 98 bilhões, dívida total do Estado. Dívida total do Estado, não. A dívida é um número bem concreto e objetivo. Falando em prejuízo calculado, né? Dado.
Não, mas vamos para as pautas aí que nós temos.
Quer ir direto, então, para um react de Bostil aqui, senhor Ricardo?
Se você comanda, nós somos apenas servos do operador.
Vamos só dar uma olhada nisso aqui, aproveitando que vocês iniciaram o papo.
Antes de tudo, talvez seja bom a gente anunciar qual é a promoção de hoje.
Exatamente, por favor.
Qual é a promoção de hoje, operador?
Aquele cordão Valete e a Valete Ayrton Senna.
Então, quem assinar o clube hoje vai levar a Ayrton
Senna. Pô, tá bonito isso aqui, hein?
A histórica Valete Ayrton Senna.
Pô, tá bonito isso aqui.
Eu consigo uma câmera?
Opa, tome.
Esta aqui é a capa. A capa da edição especial comemorativa.
E aqui é o cordão.
E o cordão.
E o cordão da Valete. Então você que se assinar o Clube MBL hoje vai ter a oportunidade muito exclusiva de levar para casa estas duas oportunidades. A Valete Especial, que conta toda a trajetória de Ayrton Senna. E o cordão especial da Valete, primeira edição única. Acho que eu nunca tinha visto ele antes.
Na verdade, ele só foi dado na live do Renato no dia 25 de abril.
Você tem isso de memória?
Sim, sim. É porque eu fui, eu fui caçar esse negócio aí.
O cara sabe os brindes que se deram em todas as lives do Momento Brasileiro desde o princípio. Rapaz... Olha, o Drax. Você já estava no MBL quando o Alexander Mônaco era o nosso patrono?
Mas você não me lembra, eu já tinha antes mod dele. No chat já. Na época
antes
do...
dele.
Antes dele? Sim.
Você começou a acompanhar o MBL News desde o primeiro?
Não. Tem gente muito mais antiga aqui no MBL News.
Não,
de
então você não é tão true assim.
Eu não sou tão true assim. Eu comecei em 2018.
O Sival Gomes está reclamando aqui. Me diga uma valete que não seja especial. Veja, Sival. Como nós somos dados ao marketing e à propaganda, para nós tudo é especial. Você quer que a gente... Ah, não, tem essa valete aqui, entendeu?
É o seguinte, essa merda.
Essa valete aqui, mas aqui não tem graça nenhuma, entendeu? Esse cara, no fundo, era um panaca, não vale nada. É uma valete, assim, meio mais ou menos, entendeu? Com a capa meio assim... meio merda, né? Mas se você quiser entrar num clube pra nos ajudar a levar essa porcaria, boa sorte. Não dá! Nós temos que ser, nós temos que ser mais simpáticos com o nosso produto. Dizendo, ó, oh, valete especial, muito linda, muito boa, grande Ayrton Senna, herói do povo brasileiro. É, peraí. Ai, ai. A Cat Diana diz que acompanha desde o impeachment. Ó, você é das antigas aí, viu? É.
Sim, tem uma galera aqui que...
Tem uma galera das antigas
sim,
aí, né?
Sim, sim, direto aparece aí.
O Tabatec está desde a época do Rei Salsicha. Ah, grande sim. Figura arquetípica que foi aposentada sim. Para surgir o Valete, porque nós já tivemos o nosso rei.
É. E tem um meme muito bom, né? Que se você... É. Eu vou achar depois no Twitter aqui, esse meme do Salsicha e do Rei. Se você conhece... Se
o presidente, você conhece o rei.
Não, eu vou achar aqui essa bagaça.
Ei, ei. O Nathan André que tá reclamando da maneira que eu falo impeachment. É, cara, eu sou baiano. Todo baiano tem mais 5 em analfabetismo, é isso mesmo.
Aqui, ó. Já achei aqui, ó, Ricardo, ó. Vou colocar pro pessoal fazer react aqui, ó, desse meme aqui, ó. Aproveitando que você tá falando do clássicas lives do MBL, aqui, ó.
É, muito bom, cara. Esse meme é muito bom. Se você conhece somente este e não este...
É verdade, o principal host do MBL News antigamente era o Alexandre.
Era o Alexandre.
O Renan penou pra ganhar público aqui.
Eu não fiz news com a época do Alexandre, eu já fui posterior. Na minha época era o Pederô.
Isso eu fiz várias
vezes. Pederô que fez comigo meu primeiro news. Me lembro muito bem, me botaram um terno muito feio, muito mal ajustado, com uma... gravata toda torta, e lá nós anunciamos. Era diferente, tinha aquele estilo jornalístico, sim, que a gente anunciava a pauta. Aí a gente começava...
É que assim, o News foi criado, a história dos ternos no MBL News. O News foi criado inicialmente pelo Alexandre, né? E aí o Alexandre tinha a visão, o Alexandre Fred, de ser uma coisa como uma paródia do Jornal Nacional, sabe? Uma paródia de um jornal televisivo. Tanto é que tinha aquela a vinheta de abertura, lembra? Com
sim, tem.
Fases engraçadas e tal. Se você puder botar a vinheta de abertura, ela era bem engraçada. Você deve achar ela aí. E aí a ideia era que houvesse uma certa formalidade, o pessoal vindo de terno e tudo mais. O Renan, obviamente, é uma pessoa muito contrária a formalidades. Portanto, ele derrubou o terno do MBL News.
Depois ele passou a usar.
Só agora. Que depois de muitos anos, assim, de a estética venceu e aí ele passou a usar. E o terno tem sido respeitado neste programa por todos os seus oradores, exceto por mim, que jamais uso terno no MBL News, quem diria.
Você só usava terno.
Eu só usava terno
vida,
na minha vida e agora eu me recuso a usar terno no MBL News. É isso aí.
Você nunca mais usou um terno?
Não, eu uso em algumas ocasiões especiais, mas pra fazer MBL, não.
É porque você aposentou isso? Era uma marca
porque
sua registrada desde que
eu engordei, eu ganhei muito músculo, né? Ganhei peso, ganhei 12 quilos. E aí,
eita!
E aí não...
Vinícius botando shape.
Meus ternos sob medida já não servem mais.
É isso aí, vai ter que pedir um ternão assim, quando você tiver parrão assim.
Como o padre Marcelo Rossi, né?
O padre Marcelo Rossi.
A transformação dele é incrível. Pô, eu conheci
você
ele.
Você acha forte desse jeito?
Cara, eu conheci o padre Marcelo Rossi quando ele tava muito magro. Ele parecia quase um maidético, assim, sabe? Uma pessoa completamente...
Que contexto foi isso? Você conheceu o padre Marcelo Rossi?
Foi porque a gente havia destinado uma emenda para um hospital, uma santa casa, e ele foi participar do recebimento da emenda, agradecer os parlamentares que haviam feito essa destinação para o hospital de caridade e tal. Ele tem um excelente trabalho, ele é um grande homem público, assim. E a transformação dele, pô, parece outra pessoa. O cara parece um autofilista agora.
Ele tá bem grande mesmo. Vamos lá? Vamos começar?
Vamos
começar.
Dale.
Quer começar já com a pauta ou quer ver a abertura do MBL News aqui que vocês pediram aí?
Não sei.
Não, deixa essa daí quieta, então.
Tá bom.
Vamos deixar pro final da live aqui, então.
Isso, vamos.
Quer começar já de pauta aí? Bora,
bora aqui, começar
bora
de
dar
pauta.
Uma risada
vamos
aqui,
lá.
Bora dar risada disso aqui, ó.
Mas qual é o sentido disso?
Vocês estão vendo a foto? Vocês estão enxergando?
Estou enxergando. São cestas básicas nas poltronas de uma aeronave comercial.
Como por que eles não botaram um avião tipo Jumbo?
Por que não tiraram as cadeiras e botaram as cestas? Ou por que não apinharam as cestas de uma forma mais logisticamente inteligente?
Lógico, botar um monte de...
ao invés de colocar uma por cadeira como se fosse um cidadão com um passaporte.
Eu
Porque,
ah, tem uma pessoa aqui, uma cesta básica por pessoa.
Sendo que não, essa distribuição não é nada eficiente, foi feito para que ela pudesse tirar uma foto, óbvio.
E aí ela apareceu desse jeito, assim, toda...
Como uma pessoa que pensa faceiras, nas pessoas e tal. Uau, que incrível. Uma cesta básica em cada cadeira e tal. Impressionante. É foda.
Isso daqui não era...
Ai, meu Deus do céu.
Não era pra ser postil, mas é o Brasil, né, gente? Então, olha aí, tá um postil aí pra vocês aí.
Que comentário disso, Ricardo?
É, só os comentários de sempre que eu sempre faço quando eu falo da Janja. Eu acho que ela é uma perua, uma mulher desmiolada, uma... Eu não posso falar essas coisas, não?
Pode, claro que pode.
É, ela é uma perua, uma desmiolada, uma mulher que gosta de aparecer. Eu acho que ela conseguiu uma ascensão social que nunca na vida dela ela havia concebido. E às vezes as pessoas, quando têm essas ascensões sociais meteóricas, sobretudo mulheres dessa idade, ela já me acorou, porque casou com um cara que é muito importante e tal. As pessoas tendem a ficar muito deslumbradas. Uhum. Então ela está completamente deslumbrada desde o princípio do governo, né? E é uma mulher que está aí com cara, sempre faz essas coisas, todo mundo vê, todo mundo satiriza. A Janja virou um personagem de sátira comum na direita brasileira. É. Ela é o personagem mais satirizado do PT. Ela ocupa uma função hoje que é comparável à que tinha a Dilma. Na época que a Dilma falava as suas bobagens. Sim. Então todo mundo na direita compartilhava aqueles vídeos da Dilma saudando mandioca, da Dilma fazendo conta errada, da Dilma se atrapalhando com alguma coisa. Mas tinha uma diferença. Eu sempre falei isso. A Dilma não é propriamente uma pessoa burra. Isso é, a Dilma é burra. A Dilma não é burra. E ela é até bem lida, ela conhece as coisas. A Dilma sempre teve uma dificuldade de expressão, ela se expressa muito mal. Então quando ela vai fazer um discurso, ela fala daquele jeito, e ela dá umas pausas, e ela fala assim, ela não consegue desenvolver um discurso claro.
Quer dizer que a Dilma bem lida é uma forçação de barra.
Não é uma forçação, ela é lida. Ela é mais lida do que quase todo mundo na direita, viu? Saiba disso.
Sim.
Com quais as evidências que você tem?
As evidências, eu já vi entrevistas dela e já vi como é que ela articula os argumentos quando ela dá entrevistas, quando ela tá fora do contexto que ela tem que fazer um discurso, que ela é muito ruim. E ela não é estúpida. Ela cita vários autores clássicos do marxismo, por exemplo, que muita gente de esquerda não conhece. Outro dia eu vi uma entrevista dela, em que ela deu uma resposta muito categórica ao Breno Altman, e ela deu uma resposta firme, dizendo que o PT era bem distinto do chavismo, né, porque o Chávez usou o exército e tal. E ela citou Poulantzas. Quem fora da academia cita Poulantzas? Que é um autor marxista complicado de se ler. Então ela não é estúpida, ela fez economia, ela não é... Agora ela tem, a Dilma sempre teve uma dificuldade de expressão muito grande, ela não consegue desenvolver nenhum discurso. Ela é muito mais lida, por exemplo, que o Lula, que é um cara simples. O Lula é um cara canhestro, um cara simples, mas o Lula fala bem.
Sim.
O Lula, você bota o microfone ali na mão, ele vai desenvolvendo, ele vai enganando o público com muita argúcia, com muita maestria. Ele é bom de papo.
Bem inteligente.
Inteligente, é rápido. A Dilma não. Mas ela não é bocó, entendeu? Agora, essa criatura aí é um outro caso. Ela é um caso de uma perua, uma coroa deslumbrada que casou com um cara e que tá aí aparecendo e passando vergonha o tempo todo. Mas a esquerda gosta dela, né?
E o que acontece é o seguinte, isso eu acho que é proposital no sentido de que ela quer essa percepção pública. Tipo, ela está se colocando nas situações para ter visibilidade nacional. Ela se esforça como se fosse
o tempo inteiro.
Sabe, um influencer de rede social. Tipo, ela é uma influencer de rede social de terceira idade, praticamente.
É isso aí. É uma coroa influenciadora de rede social.
E isso tem função política. Eu acho que essa mulher quer ter uma carreira política. Eu acho que ela está construindo um eleitorado para ela sair para alguma coisa.
Talvez tem que...
Ela tem fome de poder, obviamente que ela tem. Ela fica se metendo em articulações de governo.
Tem que indicar que ela queira ser sucessora do Lula.
Bem, querer é uma coisa, né? Isso é, poder é outra. Mas eu creio que com o que ela está fazendo, ela está angariando visualização suficiente para se tornar uma deputada. Ou quem sabe uma senadora em algum estado.
É.
Isso sim, isso é visível.
Isso é visível.
Agora, presidência, não tem nenhuma chance.
Não, presidência eu também não acho. Eu não acho que o PT vai fazer isso.
Não, nem o PT, nem ela teria capacidade de desempenhar um bom papel eleitoralmente, eu acho. Você acha?
Nós estamos numa situação... Vamos te explicar quem é que está desempenhando papéis eleitorais? Bolsonaro.
Mas pera, Bolsonaro fala... é um comunicador eficiente. Essa mulher é uma grande comunicadora?
É, não.
Então.
Quer dizer, eu nunca vi ela tentando saber se comunicar fora da bolha de influenciadores.
Como é que ela se comunica atualmente nas redes sociais? Através de grandes, sabe, choqueis da vida. Através de pequenos... Como é que eu posso chamar isso? Happenings. Uhum. Sabe? Happenings é uma modalidade artística na qual você cria uma situação inusitada.
Você tá indo pra um assunto perigoso.
É, mas... ela faz esses pequenos happenings pra aparecer. Isso não é o mesmo de um comunicador que consegue falar com a massa, etc. Que o Bolsonaro tem essa capacidade.
Você tem um ponto. É verdade.
Agora, você viu as pesquisas?
Sobre?
Tarcísio Lula?
Eu vi.
Assustadores? Vi. Para o Lula, assustadores. É muito raro um incumbente, 2 anos da eleição... Está em empate quase técnico.
Quase técnico. 28, contra um 24.
Contra um desafio.
Era 28, 24.
Não, 40-46.
40-46.
É muito, muito, muito raro que isso aconteça. Quando uma situação assim acontece, é porque o desafiante, ele quase sempre tem uma vantagem contra o incumbente de que ele cresce durante as pesquisas.
Sim, lógico.
O cara que chega com 40% contra um incumbente de 46 é o cara que leva no primeiro turno. Essa é a situação concreta de uma pesquisa como essa. Assim, tem que ver se outras pesquisas, se esse cenário realmente vai se multiplicar, mas se for assim, Lula perdeu. Assim, se as pesquisas se der, as próximas pesquisas aparecerem todas com essa correspondência, pô, tá decidido, então.
E se Lula perdeu, qualquer sucessor de Lula perdeu.
Sim.
Por definição.
Por definição.
Sim. Por definição. Porque, obviamente, isso é uma dificuldade que a gente já comentava. Vamos entrar numa coisa um pouco mais séria. O PT tem, todo mundo sabe disso, uma dificuldade de sucessão... Assim, drástica. O que fazer quando botar outra pessoa? Tentaram botar o Haddad, não deu certo. Agora o Haddad está ali com o ministro da Fazenda para tentar colocar o Haddad de novo.
Uhum.
Acho que é um cara muito ruim de voto. Cara muito ruim de voto. E outra coisa, o Haddad está assim, passando para o público brasileiro, para a direita e fora da direita, como o cara que está taxando o pobre.
É, o cara que tá
a imagem do Haddad é a do cara que taxou um monte de gente. Se esse cara vai para uma eleição, o que mais ia pintar era isso. Você taxou tal, você taxou tal, você taxou tal, você taxou tal e o desempenho econômico, cadê? E você taxou e vai taxar mais, é o taxador. Isso, para queimar o cara com as classes populares, é daqui para ali.
É, com a classe média também.
Com a classe média também. E ele não e outra, ele não tem, o Haddad não tem carisma. Ele não consegue conversar com o povão, porque ele fala um português complicado, não é empático. E fora o Haddad, quem poderia suceder o Lula? Não tem uma única figura.
A Glaze quer.
Glaze.
O Dirceu não pode.
A Glaze é insuportável.
Cara, igual
a Glaze vai olhar aquela cara de narizinho dela, com aquele nariz arrebitado dela. Ninguém vai votar naquela mulher. Esquece.
Cara, o Dirceu poderia ser esse candidato, seria hilário.
Não, mas eu não acho. Acho que o Dirceu foi um cara que ficou muito marcado. Ele foi mais, muito mais marcado do que o Lula. Aham. Pelo Mensalão, porque ele ficou preso muito mais tempo.
Sim.
Então acho que a figura do Dirceu seria facilmente desconstruída. Facilmente.
Mas ele teria muita força no partido. Ele conseguiria regimentar o partido nessa direção.
Ele teria... Será?
Acho que sim.
Eu vi a entrevista do Dirceu ao Reinaldo Azevedo e o Valfredo. Perguntaram lá algumas coisas do partido.
Ele sempre se coloca na posição do não tem poder nenhum, mas isso é papo, né?
Mas eu não sei até que ponto ele tá com esse poder todo nessa nova configuração do PT, viu? Será que se ele tivesse com esse poder todo, essa idiota estaria fazendo tudo que ela tá fazendo? Porque eu acho que é meio que óbvio para qualquer analista político que isso não é uma coisa boa. Então, sim, isso deve ter ocorrido a todas as cabeças pensantes do PT que colocá-la nessa posição não é legal. E o Lula deve ter batido o pé, não vai colocar a mesma Dilma. Eu já fiz news com o Renan dizendo que o Lula tava nesse mood. Eu tô com a Dilma me ajudou, muita gente do partido não, eu tô com ela e acabou.
E sabe uma coisa assustadora? Alguns jornalistas, eu li as matérias a respeito da pesquisa recente da eleitoral, noticiaram da seguinte forma: Tarcísio perderia a eleição para Lula, outros candidatos. Assim, o jornalista brasileiro, ele tem uma boa fé de ler pesquisa, assim, que é um negócio assustador, sabe? Tipo, quando era o Bolsonaro com o quê? 16%? Você lembra? Na primeira eleição. E agora com 40%, o cara não percebe. Ele não consegue fazer a leitura de que um candidato desafiante tende a crescer. Mas voltando ao assunto da Janja. Eu acho que o PT não avalia como se fosse muito negativo, não. Eu acho que ela, o PT avalia como se tivesse construído mais um quadro e que isso é até, de certo modo, uma válvula de escape para críticas contra o presidente.
É. Talvez um quadro para disputar um espaço simbólico do PSOL.
É, eu acho que... Um espaço para disputar contra o PSOL em algum lugar. Eu acho que a estratégia com o Haddad era a seguinte. Ele era o bode expiatório para as questões econômicas. Entendeu? Se a economia vai mal, culpa do Haddad, aí se for preciso a gente tira ele de lá. E se a economia for bem, crédito dele, ele é o sucessor. Eu acho que o Haddad, ele se encaixou desta
Faz
forma no
sentido.
Governo.
Faz todo sentido.
E eu acho que esse ainda é o plano, só que não está indo bem. Não está indo bem porque o resultado objetivamente não está sendo entregue. As pessoas não estão tendo uma percepção de melhoria da qualidade de vida e os petistas que eu percebo, que eu vejo, estão bem descontentes. Assim. Estão bem tristes com a
agora a esquerda do PT teve uma vitória, né?
Qual? Ela perdeu o apoio do mercado financeiro todo,
novo,
né?
Não é isso, não. A novo presidente da Petrobras. Botaram uma mulher que é mais à esquerda.
Não.
Ser presidente. É, real.
Vamos fazer o quê? Roubar a empresa de novo? Grande bosta.
Ah, cara, mas eles acham que a empresa tem que servir ao projeto nacional. Leia-se ao partido.
Tá.
É uma vitória da ala esquerda do PT. Não deixa de ser, entendeu? Mas tem um problema do sucessor mesmo. Quem vai sucedê-lo?
O que impressiona é que assim, o Lula parece ainda estar... como é que eu posso dizer? Ele não está senil ainda. Entende? Eu imaginei que a essa altura do campeonato ele já estaria assim com a saúde indo direto para a vala. Mas parece que ele está conseguindo. Assim. Será que ele aguentaria disputar uma nova eleição?
Se eu tivesse que disputar e tivesse...
Eu acho que ele seria. Iria para disputa.
O que muito é velho, né? A gente vai ter o que é uma gerontocracia no Brasil.
É que nem tá acontecendo nos Estados Unidos, no qual o presidente é completamente senil.
Não,
e as pesquisas nos Estados Unidos são... O Biden, ao que tudo indica, já perdeu.
Já perdeu. É. Trump vai levar de lavada.
É, parece que sim. Parece que sim. E porque o Partido Democrata não conseguiu estabelecer um sucessor, nitidamente, um sucessor, sabe, à altura.
Não.
E
que ideia de jirico, né? Colocar aquele velho... Pô, você bota um velho gagá pra ser presidente da maior potência do
mas
mundo.
Mas que ele era o melhor candidato. Ele era o vice-presidente do Barack Obama, que teve um governo muito popular, ele veio com bastante popularidade, ele era o candidato favorito, não tinha muito o que fazer. Só que aí o cara ficou senil. Sabe, não consegue... Sabe? Não consegue saber pra onde é que tem que ir, pra onde é que tem que olhar, o que tem que falar.
Tem um vídeo do Trump que é absolutamente maravilhoso, que ele fala sobre a negociação que ele fez com o Macron e ele compara com o Joe Biden. Esse vídeo é assim, é um primor da comunicação política. As melhores coisas que o Trump já fez. Muito bom mesmo. Mas vamos pra outra pauta?
Cara, imagina um debate, o Trump vai destruir o
Nossa,
vai ser
senhora.
Um negócio horroroso.
Vai
o cara não vai conseguir,
ser,
ele tá senil,
vai
ele não vai conseguir.
Bizarro.
Talvez o Biden até não vá nos debates pra tentar preservar a imagem.
Ah, mas aí o Trump vai fazer um...
E como já foi dito ontem, né, o próprio Trump, ele um tá com 81, outro tá com 77.
Fabrício Sleep Joe só quer um sorvete.
Olha, sorvete não tem, mas tem o Trump de fralda com incontinência fecal, né, lá nos Estados Unidos. Vai ser um debate horroroso. De
meu
dois
Deus
velhos Deus. Absolutamente. Sei lá, os caras são. Ah, eu não acredito. A Netflix apagou aquele post.
Qual post?
Não creio. Deixa eu achar aqui o print. A Netflix hoje tomou um hate ferrado aqui no Twitter por ter colocado um post da Vai. Que o Junito fez react no Análises Cruzais. Eu ia colocar aqui, fui procurar o post foi deletado, olha só aqui, ó, pra vocês verem aqui, ó, o post foi, sumiu, foi
mas
deletado.
Sobre o que era isso aí?
Porque ela sofreu um post woke, né, falando que escreveu ali, feminista, não sei o que lá, sem pai, e a gente ia...
Sem
dar,
pai?
A gente ia dar uma risada disso daí. No entanto, a Netflix já pulou fora e...
Bem, vitória cultural, hein?
O que mais temos aí de interessantes?
Não, vamos colocar aqui então, aqui, ó, uma outra bagaça aqui, que é o próprio time woke aqui. Ó. Eu queria que vocês fizessem um react disso aqui. Por que esses caras são tudo desse jeito aqui? Ó?
Meu Deus.
Vamos...
Lá vai.
Nossa, isso parece bom.
Vamos perder um pouco
Quando
de...
começa...
vamos perder um pouco de QI aqui.
Meu Deus do céu.
Quando começa assim é bom.
Bom, tem uma mulher muito gorda aí.
Em cima de uma pilete elétrica.
Google cooled rain's blood. Meu Deus.
We won't stop till Memphis drops. We won't stop till Memphis drops. We won't stop till Memphis drops.
O que é isto? Primeiramente. São pessoas muito boas. Pessoas. Isso aí. Correto. Isso, pessoal. Free Palestine, eles estão presos. Eles estão presos em razão do sofrimento do povo palestino. Entendeu? Numa performance que é política e artística em prol dessa causa. A distinta senhora ali. Que,
heroína.
É, ela tá heroína, ali né? Com uma camisa sangrando pra mostrar o sofrimento das pessoas que estão sendo massacradas pelo Estado de Israel, essa entidade de ocupação. E eu acho absolutamente legítimo. São boas pessoas, tá? É isso. É, tô falando minha galera, exatamente. Eu daria um abraço nessa mulher. Seria um abraço muito rechonchudo, muito afetuoso. Não importa, não importa. Eu falaria com ela salam aleikum. E ela responderia a minha aleikum assalam. Aí se eu falo isso aqui perante essas pessoas, elas querem me bater. A pessoa é ótima. Não vou falar mal deles.
Agora, por que diabos contra o Google? O que o Google tem a ver com isso? Google Cloud. O Cláudio está oferecendo algum serviço?
Algum protesto contra o Google lá nos Estados Unidos e meteram um Free Palestina e esse povo aqui da revolução, né? Você vê bem pela lata aqui, esses caras são grandes revolucionários.
Estão fazendo o seu trabalho.
A K-47 na mão dele.
Se tivesse a K-47, você chamaria de terrorista. Ah, terrorista! Assim, o cara tá fazendo protesto pacífico, o Drax não gosta. Qual é, Drax? É pra ter a K-47? Mostra aí, então, outros grupos lá no Oriente Médio que você vai ver. Muita K-47. E você não vai ver nenhum Hulk.
Mas lá tem bagunça, lá tem macho. Agora essas porra aí, ó.
Engraçado que elas estão se encadeando ali. Em nada, né? Eu imagino que elas estão se encadeando apenas umas às outras e com uns cadeados de bicicleta.
É simbólico.
Isso, exatamente. Esse cadeadozinho aqui, ó, simbólico. Aqui, ó, aquela chavinha.
Um scooter.
Sei lá, parece aquelas cadeirinhas de...
Deficiente físico,
tá ligado?
Aqui. Os funcionários do Google protestaram, pois a empresa fornece serviços do cloud para Israel.
É, agora a empresa não pode fornecer sequer serviços para uma nação? É.
Não.
Não, uma empresa privada internacional não deve oferecer serviço para uma outra nação. Ela tem que discriminar a nação.
Ah, é? Poderia oferecer serviços à África do Sul no apartheid?
Eles não podem ser oferecer serviços à Rússia, bom, né?
Então, pois é. Enfim, eu estou entrando num terreno complexo. Mas assim, eu queria apenas declarar que eu acho que são pessoas boas. De bom coração, estão fazendo uma atitude simbólica aí, válida, entendeu? E é isso. Eu comecei a criticar, mas eu estava sempre preconceituoso. Eu não estava sendo generoso.
Alguma coisa.
Eu não estava sendo generoso o suficiente com as pessoas. E isso é uma coisa ruim. Você tem que sempre ver o melhor no outro.
Meio marabunta.
Não pode ficar rindo. Ah, mas tem o cabelo colorido. E daí? Ela quer pintar o cabelo, às vezes é de rosa, é de verde.
A Ricard vai voltar pra falar com isso.
Não. Até porque tem uma coisa nessa esquerda progressista que tá defendendo a Palestina. Eles também aceitam as contradições. Ah, mas não pode, homossexual. Eles também deixam. É isso aí.
Todas as contradições. Né?
Cada qual no seu quadrado.
Mas a tolerância total nessas regiões. Muita
a gente
tolerância.
Não vai até aí forçar os wokes. Ah, deixaram de ser woke.
Ser completo.
Meter um hijab nessas senhoras aí. Não, vamos fazer isso. Eles deixam a gente sossegado. É. Defende, é isso aí.
Claro que se lá estivessem, aí a história do hijab já seria outra.
É, aí se eles estivessem lá dentro, aí realmente
já
precisa...
Imaginou as mulheres tentar se acorrentar numa rua lá no meio da Palestina sem hijab? Ia rolar um...
É, mas até tem, sabe? A Palestina é bastante secularizada. Apesar do Hamas comandar politicamente hoje, a Palestina é bastante secularizada. É verdade.
Mas assim...
Não que deva ser, né? Mas... Às vezes as coisas também saem às vezes do controle. Chivalry is in fact dead. Ela quer saber do que? Dos cavaleiros? Por que que o Chivalry is dead? Não, e o Kogos? Não é o nosso Cavaleiro Templário?
Se aquilo é o Cavaleiro Templário, olha, pode... Jerusalém está nas mãos dos árabes até o fim dos tempos.
Salahuddin.
Isso, tenho certeza.
Dale.
Bora fazer um react disso aqui, de uma mulher no trem?
Vamos.
E aí ela tá meio indignada aí, o que aconteceu com os homens aí. Bora ver.
Pé no trem e olho para todos esses homens. O que aconteceu com essa história de ceder o lugar para a mulher? Nenhum homem me ofereceu o lugar. Licença, você vai levantar? O quê? Vai levantar? Você tá grávida? Não. Você é a favor da igualdade? Sim, então se foda.
Nossa! Então.
Pô, cara, o vídeo tá rápido, viu? Ele tá normal aqui.
É no trem e olho pra todos esses homens. O que, que aconteceu com essa história de ceder o lugar pra mulher? Nenhum homem me ofereceu lugar. Licença, você vai levantar?
Cara do sujeito.
O quê? Vai levantar? Você tá grávida? Não. Você é a favor da igualdade? Sim, então se foda.
Você é a favor da igualdade? Foda-se!
Não, ela falou assim, então se foda, né? Fique em pé.
Fique aí com a sua igualdade.
Mas discorram sobre, isso daí é uma questão. Será que o excesso das feministas tornou o ambiente público hostil pra mulher, acabou aquele negócio do homem, vamos lá ajudar, vamos...
Cara, se eu for começar a falar disso a sério, eu vou dizer, eu acho que as relações, isso é verdade, eu acho que as relações homem e mulher, elas estão tão ruins.
Degradadas.
Tão ruins, mas tão ruins, sob tantos aspectos, o negócio tá tão feio, tão bizarro. E eu acho que existem erros das duas partes. Eu acho que existem erros das mulheres, existem erros dos homens. Eu não gosto nada dessa tendência. Outro dia eu tive até uma discussão com o Jota. A gente teve um debate aqui, um pequeno debate com o Jota, que ele estava falando que as mulheres fazem aquele cálculo, né? Porque os masculinistas acham que elas fazem um cálculo muito estrito. Estou ficando velha, preciso arranjar alguém, não sei o quê. E fazem. Isso faz parte, você tem uma programação do que você quer ter na vida. Você é mais jovem, você vai curtir e depois você vai parar. Oh, chegou minha época de casar. Mas essas coisas estão elas estão indo para um caminho de hostilidade tão grande,
de ressentimento,
que realmente parece que homem e mulher estão em pé de guerra mesmo. Eles meio que quase que se odeiam, eu vejo assim. E das mulheres também. Só pra não falar
também assim. Também não, eles têm um volume muito grande. Eles têm uma cultura a respeito do como se chama?
Isso é coisa de homem.
Como se chama o ódio ao homem?
Misandria.
Misandria, ela cresceu demais nos últimos tempos. Isso está enorme culturalmente.
Tem uma coisa, Ian, que eu vejo, que eu já vi vários, assim, perfis de Twitter que às vezes viralizam, as meninas irritam e tal. São elas fazendo... o seguinte raciocínio, né, que isso só podia ser um homem, né, nem sempre, mas sempre um homem, porque o homem...
Nem todo homem, mas sempre
mas é um homem. São várias generalizações. O homem que é uma criatura terrível, porque o homem não presta, e o homem... Outro dia eu vi isso, eu achei engraçadíssimo, e tive até uma discussão com a pessoa que eu conheço, sobre o negócio do urso. Se você... rodou esta parada aí.
Você já está pulando a pauta.
Mas deixa eu falar, já que a gente tocou naturalmente nisso. Rodou um negócio que era o seguinte. Numa situação de você estar perdida, você é uma mulher, perdida numa floresta, você prefere encontrar um homem ou um urso? E as mulheres amplamente dizendo que elas precisam encontrar uma fera selvagem, que é um urso. Perdida numa floresta. Por quê? Porque o raciocínio dela sempre era: ah, mas o urso ele só vai me matar, mas eu não vou ser estuprada. Mas veja, não necessariamente se você encontrar uma pessoa, você vai ser estuprada. Ah, não, vai sim. O quê? Quer dizer, todas as pessoas que se perderam em florestas, porque tem pessoas que se perdem em florestas, e muitas dessas pessoas encontraram homens. Todas foram estupradas? Pô, óbvio que não, né, minha gente? Pô, existem várias N situações onde você pode encontrar uma pessoa, um cara, um homem, que não vale estuprar. Às vezes o cara tá fazendo uma trilha, às vezes é um hippie, às vezes é um índio, às vezes pode ser qualquer coisa. E o cara pode simplesmente lhe ajudar a você sair da floresta. Mas essa hipótese, que é uma hipótese que existe e tal, as pessoas encontrarem, enfim, as meninas simplesmente desconsideravam. Então, na cabeça delas, todo homem que elas encontrassem numa floresta, elas estando perdidas, iria necessariamente estuprá-las e matá-las. Porra, isso é uma visão. O que, que é isso? Isso é bizarro?
Eu acho que assim, isso é muito extremo esse caso, né? Que você tá levantando. Mas há, de fato, como que eu posso dizer? Eu chamo essas de ideologias do ressentimento, porque você consegue utilizar elas como um instrumento para justificar os seus fracassos pessoais. Basicamente, a vida moderna é muito difícil. E assumir as responsabilidades pelos seus fracassos é muito mais difícil.
A Maria está dizendo, ah, por que ficam valorizando esses raciocínios de garotas visivelmente? Não, 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 minha senhora. Isso rodou muito. Eu tenho conhecidas que preferiam o urso e que brigaram comigo quando eu vim com esse... Porque na cabeça delas é estuprador.
Viralizou.
Isso viralizou com todo tipo de menina. Mulheres normais, mulheres conhecidas, nossas, tá? É desse jeito, ela tá louca.
Talvez também porque a imagem das pessoas urbanas tem uma imagem muito distorcida da natureza, né? A ideia de que o urso, os animais selvagens, eles são, não são feras selvagens. Não, não, não.
Elas diziam, eu prefiro ser assassinado porque o homem vai me estuprar.
Necessariamente?
Necessariamente.
Ok, isso é bem perturbador.
É isso aí. Isso aí. E não era assim,
exagerando. Cara, isso é um caso.
Não, não é um caso. Não, seja é um caso. Não é um caso, é opinião majoritária.
A gente pode reagir esse vídeo aqui.
Eu tô falando sério. É opinião, só um minuto. Opinião majoritária. É. A quantidade de comentários que eu vi no Twitter de meninas que não eram feministas, não eram meninas normais, que falavam isso, é esmagadora. Na cabeça de muitas meninas, a ideia de encontrar um cara perdido e tal era o grande perigo da vida delas, porque o cara ia estuprar, certamente. Ou seja, não passava pela cabeça dessas garotas que poderia ser em situações onde... E, veja, se você encontrar um urso, ou o urso ele vai ser indiferente a você, ou ele vai te matar. Ele não vai lhe ajudar. Ele vai chegar, urso, aí ele vai, assim, levantar as patinhas e te conduzir pra fora da floresta. Então, assim,
Mas bota ver.
Bora ver aqui, galerinha.
Aí o Catrino, a maioria dessas são jovenzinhas. É, mas eu tô falando de mulheres jovens mesmo.
Would you rather be stuck in a forest with a man or bear? Man or bear is this week's idiotic waste of time, and the answers that people are giving are very predictable because they're stupid.
Man is scary. With a bear. What I've heard about bears, they don't always attack you, right?
São várias so meninas.
Fizeram esse experimento social no Brasil também?
100% a bear, which is like terrifying to say, but
vídeo eu não vi, mas eu vi um negócio circulando no Twitter brasileiro.
A bear.
É, tem muitas meninas que são padrãozinhas. Tem meninas que são padrãozinhas, não é? Ah, tirou do grupo woke feminino. Não, mas é menina padrãozinha ali. É, cara, um negócio sistemático disso. Isso me impressionou muito. A maneira como as pessoas estão enxergando. Então, você falou uma expressão ótima, ideologias do ressentimento. Esses ressentimentos, eles não estão diminuindo. Eles só estão crescendo.
Estão aumentando muito.
Muito. E agora, nós temos os homens ressentidos também.
Sim.
Que forma também uma galera...
Muito grande.
Grande, muito, muito agressiva. Então, você fala certas coisas, as pessoas ficam com raiva.
São duas culturas, subculturas enormes. Nossa, que fazem parte agora, de certo modo, do mainstream. Isso. Do debate cultural comum.
Pois é, isso é muito ruim.
Sim, muito ruim.
E assim, sobre o que o Ian falou, sobre o pessoal se quer saber o que é um urso, aí tem esse videozinho aqui de um urso aqui no cativeiro. Isso é um urso macho, pardo. Eu vou colocar pro pessoal fazer react aqui. Não tem som o vídeo, mas dá um ligue o animalzinho pequenininho. Isso é uma mulher que deve ser alta. É um animalzinho assim.
Eu gostei porque você quer ser muito descritivo no perigo do urso.
Sim.
Aí a gente tá vendo um vídeo muito aleatório.
Exatamente. A gente tá assistindo um vídeo aleatório de um urso, é isso?
Muito grande.
Um urso de zoológico.
Ô, Drax,
levanta. É, Drax, olha só, nós sabemos que os ursos são perigosos.
Sério, o que você tá fazendo?
Pois é, Ricardo.
Tá engraçado isso.
A insanidade não tá em mim ter que colocar esse vídeo.
Não, tá um pouco em você também, Drax. Tá um pouquinho em você também.
Eu fiquei assim, fiquei muito espantado com isso. Eu tive uma briga com isso. Sabe?
Não.
Por causa desse negócio. Ah, depois ele conta os bastidores aí.
Mas é uma coisa que as pessoas, elas tomam como algo importante o suficiente para elas brigarem por causa disso.
É,
porque
pô, é visceral.
É visceral, né? Porque isso diz respeito à visão de mundo que elas têm. Algo bem profundo.
Então, Elas acham, então, que todo homem é um perigo potencial maior do que uma fera selvagem. E, curiosamente, não é, né? Porque, assim, claro, existem muitos crimes, assassinatos, estupros, evidente. Mas nós não estamos numa época particularmente perigosa. A gente está numa época menos perigosa. Assim. No mundo antigo, a coisa era pior, né? Porque você tinha invasões ali bárbaras que o nego entrava e matava todo mundo, estuprava a vila inteira e a cidade toda, pilhava e tocava fogo. Hoje em dia isso é muito raro. Existem situações de guerra mais localizadas e tal. E, no entanto, as pessoas estão pensando desse jeito. E as mulheres estão pensando desse jeito. E os caras também estão pensando, eles têm um ódio mortal. Tem muitos caras que têm, pô, a gente sabe disso, tem até nomes para essas coisas. Ideologias que o cara não se envolve com nenhuma mulher.
Sim. Existe uma...
Eu conheço gente do MBL que é assim. Não, pior, não daqui.
E pior, o que essa ideologia de ressentimento contra a mulher, ela não é o que as feministas imaginam. Ela não tem o mesmo formato do machismo que é imaginado pela...
Ela não é o machismo clássico.
Não é o machismo clássico, tipo a ideia de que sabe, a mulher é inferior e que ela não tem as competências. Não é isto que se forma neste novo, nessa nova ideologia de ressentimento antifeminina que está surgindo em redes sociais. É uma outra coisa, bem diferente, mas muito diferente. Muito diferente. Não é uma diminuição da mulher, é uma negatividade moral contra ela. É achar que ela é vil.
É,
e que é atraída pelo mal.
Pelo mal, que é uma pessoa extremamente perversa.
Mas não que ela é incapaz ou menor, ou nada disso.
Ela é capaz
contrário.
De fazer o mal.
Exato.
Muito mais.
E
você é uma
como
vítima.
Se ela tivesse muitas vantagens e fosse muito favorecida. E não como se ela estivesse em desvantagem. Então, assim, a teoria feminista moderna, ela enxerga o mundo de uma forma completamente distorcida, até na crítica, a um problema real.
É exatamente isso. Exatamente
o que dizer,
isso.
Eles já enxergam uma mulher.
O Urubu tá perguntando, você prefere encontrar um urso ou dois caras numa moto? Olha, cara, se for no Rio de Janeiro, eu prefiro encontrar um urso.
Aí é outra coisa, aqui no Brasil é melhor encontrar o urso.
Tá, que vídeo é esse?
Ó, tem outro vídeo aqui
sobre... Tá bonitinha a menina.
Não, então, é sobre as mulheres respondendo aqui se elas escolheriam um namorado ou a melhor amiga. Né?
Pra fazer o quê?
Dado esse cenário todo aí de divisão entre os sexos.
Não, mas escolheria a melhor amiga pra ela pegar?
Não, você vai ver.
Ok.
Namorado.
Se você só pudesse deixar uma pessoa na sua vida, sua amiga ou seu namorado?
Minha amiga. Ficaria com a minha melhor amiga. Ah, minha melhor amiga. Inclusive, tô indo encontrar ela agora pra gente almoçar juntos.
Por quê?
Acho que eu consigo dizer que ela é mais leal comigo do que um namoro recente.
Por quê?
Com base
no
razoável.
Que eu tive, eles não estão ali pra sempre. Minha melhor amiga sempre esteve ali por mim. Então.
Por quê?
Nossa, até
homem,
opinião
né?
Boas,
homem. Hoje em dia tá meio complicado.
Vamos falar que você ama muito a pessoa e é o amor da sua vida.
Minha melhor amiga ainda.
Mesmo assim, sua melhor
mesmo
amiga.
Mesmo assim. Mesmo sendo romântico, eu ainda acho que a minha melhor amiga vai agregar mais.
Pô, essa menina é uma
fofura. Se você só pudesse deixar uma pessoa na sua vida, quem seria? Seu melhor amigo ou sua namorada?
Minha mulher, né?
Minha namorada.
Ela é o amor da minha vida, mano. Mato e morro por ela.
Por quê?
Muitos planos pra frente ainda, então entendi. Não consigo abrir mão disso agora, não dá pra ficar sem ela, sabe?
Por quê?
Senão vai fazer o quê, mano? Vai morrer sozinho?
É verdade.
Qual que é a graça da vida?
Tem que ter uma pessoa do lado, né?
Sempre tem que ter, mano.
Você tá amando de verdade.
Graças a Deus, graças
é
a Deus.
É isso aí, parabéns.
Que mulher realmente ela só vai criar esse laço depois que ela entrar...
Vou passar um pano pras meninas.
Não, eu não acho que seja tão antinatural ou diferente assim. A mulher só vai entrar de fato no relacionamento... Depois que, sabe, se chegar a um patamar mais elevado. Porque hoje em dia os relacionamentos são muito frugazes, sabe?
É.
Então, essa... Não, nada tem a ver com a divisão, essa cisão, né?
Não, pode ter, mas é bem menos
coisa,
relevante, eu acho.
Vocês estão argumentando aqui mais uma coisa natural da mulher. Ela só desenvolve a conexão.
Bem menos relevante.
Ela desenvolve a conexão mais tarde, eu acho.
Mais tarde.
E homens também têm muito mais amigos que mulheres, né? Homens têm muito mais facilidade de desenvolver amigos.
O Natanael tá aqui. Eu tô falando. Já dizia The Doors, mulheres são perversas quando você é indesejável. As mulheres não são perversas com pessoas indesejáveis, não. Cara. Elas têm pena. Mas isso aí vai dizer, isso é ser perverso. Pô, não era. Eu vou dizer, eu tenho 36 anos, eu estudei escola e tal. Tinha sempre os meninos que apanhavam, né? Sempre tem um menino que é objeto do bullying, coitado. As meninas geralmente eram mais solidárias aos meninos mais frágeis. Entendeu? Os caras mais. eles batiam nos caras, nos moleques. Então, assim, era o contrário. As meninas eram um pouco mais... Agora você vai dizer, ah, mas ela não ficava com ele. É, não, né? Também tem... Existe um elemento real dessas críticas, que é uma coisa da natureza. Existe a tal da hipergamia. Que a mulher escolhe um cara que ela acha que é um cara foda pra ficar com ela, entendeu? Não vai escolher um cara...
O que é saudável.
Zé Mané. É, isso é normal. Isso sempre foi, sempre será. Isso não vai mudar. O que eu acho é que as condições econômicas hoje elas estão tão duras...
são muito ruins, são muito ruins.
Que tá dificultando muito para o indivíduo médio, médio para baixo.
A circunstância...
Ele não tá conseguindo...
Que o sistema econômico propicia é antinatalidade, sabe? A circunstância econômica do mundo todo é voltada para um sistema antinatalidade. Para desincentivar ao máximo os filhos. Às vezes como política de Estado, às vezes como acidente econômico. É. E aí alguns países têm que mover montanhas para tentar elevar as taxas de natalidade. O Canadá dá bolsa. O Brasil, ele dá bolsas para... Bolsa Família por filhos. E por aí vai. Então... Uhum. E países como o Japão, assim, sofrem problemas demográficos gigantescos. Eu acho que o principal problema do mundo para o futuro hoje é o problema demográfico, sem dúvida alguma.
Mas, assim, a gente começa a falar isso aí. Como o nosso público é majoritariamente masculino e tem uma interseção, eles vão ficar com raiva.
Ah, claro.
E eu já tô vendo aqui. Aí o cara saudável, lê esse alto, rico, sarado, com status social, shed. Aí aqui, mulheres apenas nos toleram. Outro, 80% das mulheres só pensam em plata, money, din, grana. Rapaz, não é assim não, velho. Vocês vivem no mundo, não é desse jeito não, cara. Eu conheço mais pessoas que estão comprometidas que não estão comprometidas. E não necessariamente são pessoas ricas, altas, sheds, magníficos, com uma Ferrari. Não é assim, não, pô. As pessoas estão vivendo aí, cara. Elas estão vivendo. Mas é difícil. Essa é uma geração, ela tá muito arraigada nessas coisas. Ricardo, não vou ser eu ficando aqui que vou tirar alguém desse pensamento. Acha isso e acabou.
É que talvez, né... Praticamente quase todos os casais formados de hoje se conhecem através de meio, rede social, não. Ou aplicativo. É assim.
Não.
Bom,
não é, cara.
Não é, cara.
Vocês são desinformados.
Não,
mas estamos, eu vou pegar aqui.
Ele vai pegar uma estatística.
Eu vou. Uma pesquisa feita na internet sobre relacionamentos em redes sociais.
Acreditar aqui em live, senhores, mas pesquisem aí, a maior parte principalmente de 2020 pra cá, quase todos os casais...
Quase todos?
Quase, a gente tá falando de 70%, eu vou achar aqui a pesquisa.
Cara, eu assim, imagino que em cidades urbanas, não, assim, talvez. Metrópoles, é possível, mas no resto do Brasil eu duvido muito, mas muito mesmo.
Eu vou dizer. Você
imagina que numa cidade de 100 mil habitantes as pessoas vão se relacionar principalmente por rede social? Sim, eu duvido muito. Sim.
Elas vão pra festa também, né,
Elas vão,
né,
se conhecer.
Elas se conhecem por círculo social, amiga de um, amiga do outro.
É muito geograficamente determinada, né, cara?
Então, mas é isso que eu tô falando. Se a maior parte dos casais são formados por pessoas que se conhecem através de aplicativo, essa determinação geográfica dos casais que sempre existiu historicamente, talvez perde forma e inicia-se um processo onde o cara compete não com aqueles homens na região, mas com os homens do país ou até pra fora do país. Claro, você imagine uma modelo. Ela deve ter o cara do Dubai na DM do Instagram. Ela, venha viajar aqui. Entendeu? Uma modelo brasileira, assim. Eu tô falando.
Eu sei, Drax, mas o que só rola é o seguinte: lógico, existe isso, a mulher que é bom os atributos. Mas não é um raciocínio computacional. Ela não chega assim, fulano tem mais atributos, logo, foda-se você, eu quero ir. Eu achei, então tchau. Não funciona desse jeito. As pessoas se apegam por outros motivos. Às vezes acontece ali uma conversa boa, você sai, funciona, é assim. Aí chegou o cara, um cara mais bonito, acabou pra você, já era. Ela vai simplesmente dar um soco na sua cara e vai sentar no cara. E fim de papo. E não tem essa, e não tem vez, e você tomando cu. Não é assim que a coisa funciona, não. Vamos devagar.
E assim, a maior parte das pessoas, elas estão naquele limiar da... Uma pessoa normal, uma pessoa medíocre. Mediocridade é o quê?
Ela
é pessoa normal, mediana. Ser medíocre não é uma coisa negativa, é ser uma pessoa normal. E essas pessoas também não estão sendo perseguidas pelo Brad Pitt, entende? Então,
também
assim,
é a
não,
mesma coisa.
Não é assim é. Também, tá ligado? Se você for uma pessoa mediana, você tende a encontrar uma pessoa mediana e se casar. E a vida é feita disso. Você também não tende a encontrar uma Gisele Bündchen, nem uma... Então, isso não vai acontecer na sua vida. Sinto muito, meu amigo, mas...
A maior parte dos casais que eu conheço são pessoas mais ou menos equivalentes.
É.
Geralmente equivalentes em beleza.
E condição financeira.
E condição financeira. Às vezes tem alguma assimetria. A mina é um pouco mais bonita, aí tem outros atributos. Mas geralmente tá ali na equivalência. Vários casais. Conheço casais das lideranças aqui do MBL, que são mais ou menos assim, você sabe, uhum. Pode pensar aí. Conheço amigos. É tudo mais ou menos desse jeito, pô. Porque eu não vou ficar falando nomes que vocês, de pessoas que vocês não conhecem. Mas é mais ou menos parecido, entendeu? Tem uma certa equivalência ali. E as pessoas estão vivendo, e elas estão casando, estão tendo filhos, e estão curtindo a vida e seguindo adiante, entendeu? Eu conheci minha mulher no aplicativo, eu conheci no Tinder. Já falei essa história. É.
Olha só o cara aí que quer refutar, mas ele
mesmo... Não, mas aí que tá. Eu tive 5 namoradas sérias. Sim. Alguns curtos, com Thaís foi pro curto, foi 4 meses. Foi a única que eu conheci em aplicativo. E justamente essa eu casei. É engraçado, né? Aí o pessoal vai dizer, ah, mas ela tá no aplicativo, portanto ela é vagabunda, e não vale nada, e não presta, e não sei o que, é má.
E das outras que você teve, nenhuma você conheceu via aplicativo?
Não.
Então?
Não.
Talvez seja estranho aqui, ó. Porque eu acho
não, que... não é. Acontece, a pessoa conhece por outras vias.
Cara, eu nunca namorei uma menina que eu tivesse conhecido por aplicativo.
Não. Por quer aplicativo? Dizer, você não sei, né?
Não, eu não. Eu nunca fiz isso. Mas a vida tem dessa.
O Guilherme de Souza já tá, sinto lhe dizer, professor, já era.
Eu tô
falando. As pessoas, elas estão deterministas assim, nesse ponto.
Acho que tem um outro problema. Assim, tem muitos problemas nessa questão. Mas um outro problema também é o seguinte, né? O modo como as redes sociais propiciam a imagem faz com que as pessoas tenham uma expectativa irreal do que elas podem ter na vida. Sobre diversos aspectos. Inclusive do seu parceiro. Entende? As pessoas almejam parceiros, especialmente as mulheres. Especialmente as mulheres. As mulheres são meio delusionais com relação a isso quando são muito jovens.
Exatamente.
Elas esperam príncipes encantados com todas as qualidades existentes. E isso, bem, isso é muito difícil.
Exatamente.
E os homens também, entende? Então eu acho que as pessoas buscam o que elas veem de melhor nas redes sociais, que propiciam imagens muito... difícil de ser alcançado.
Exatamente. É aquela coisa, a mulher quer um cara que é perfeito, que é gentil, que é rico. Ela quer, tipo, um Christian Grey que não seja sadomasoquista. Às vezes que é sadomasoquista, né? É. Depende da preferência. Mas ela quer...
que o livro vendeu bem, hein? Gosta em
elas querem... Mas, assim, isso é o que você falou. Quando é jovem, depois ela vai calibrando, sim, vai tendo umas decepções, entendeu? Geralmente ela não arranja, geralmente, quase sempre, ela não arranja esse tipo de cara. Ela vai arranjar um cara mais, menos, entendeu? Aí tem uma confusão, o cara também mete um corno nela, ela fica puta.
O cara bebe.
O cara tem problemas. Aí vai, assim, ela
engorda.
E pronto. E depois parte pra outra, uma hora casa e é isso aí.
Cara, os homens sentem muito prejudicados, mas, cara, deve ser, imagina ser uma mulher com problemas de saúde, assim, com uma imagem muito ruim, com talvez muito peso.
A mulher
peso.
Gorda?
É.
Bom, eu sou da opção que a mulher gorda é o ser mais excluído da Terra, né?
Cara, é um ser que sofre muito. Assim,
eu acho
muito.
Que não há comparação. O sofrimento da mulher gorda é...
É muito difícil. É muito pior do que ser um homem feio.
Se você que tá nos assistindo, você pior. É gordo ou você é feio, você está sofrendo, mas a gorda... A gorda sofre muito mais.
Muito mais.
Ninguém olha para a gorda.
Ela é literalmente... Sabe aquela história daquela esquerda quando dá invisibilidade da mulher negra?
Não, a mulher negra não é visível. Se for uma negra gata,
tá
esquece. Ela
visível.
Tá bem visível.
Bem visível. Visível pra caramba. Visibilaça.
Bota aí uma negra naipe Isa aí pra você não ver se todo mundo vê.
Mas a mulher gorda, realmente, ela fica invisível à procura masculina.
É
muito... É pouco desejado e, portanto, ela... Ela tem esse cenário muito mais difícil do que qualquer outro.
Talvez a solução pra você seja ficar com gordas. Pra quem não tá arranjando ninguém, arranja uma gordinha. Uns gordinhas.
Daqui pra... o chat diz, não, as gordas estão pegando geral. É o bano da gorda.
Não. Não, de ver...
O chat tá aqui é furiosa defesa da mulher agora.
É preciso fazer uma observação. É. Existe um perfil que é um subconjunto dentro da mulher gorda, que é a gorda que não é melancólica. A gorda é a gorda... Eu vou chegar no ponto. É a gorda que assume que ela é gorda e aí ela resolve pegar geral porque ela vai pra cima com tudo. Já houve uma antiga figura da MBL que era assim.
Sim, verdade.
Que muito ela bem-sucedida, passou o rodo. Passou o rodo. Depois surgiu uma outra figura também, um pouco assim, que emagreceu, né? Mas essa não foi tão bem-sucedida. Mas a primeira, assim, passou o rodo geral. E ela era gorda. E era bem gorda. Não era tipo, ah, gordinha, gordelícia. Não, ela era gorda. E ela ia pau pra frente, botava quase os caras no canto.
Sem falar, não vou dizer o nome aqui, mas sem falar que existem importantes lideranças políticas com essa preferência em particular também, né?
Exatamente. Às vezes
tem uns homens muito dedicados a este nicho particular. De
quer botar especializados. Um tamanho assim, aí na frente dele.
Do movimento, inclusive.
Enfim, senhores. Então existe realmente essa subcategoria, mas a maior parte das gordinhas não é tão assim, não tem essa... Como é que é a palavra? Essa autoconfiança. Uhum. Geralmente as gordinhas não têm essa autoconfiança. E elas não são vistas. E elas ficam ali e tal, meio no canto. Aí, às vezes tem uma paixão platônica por um cara que não é gordo. E fica essa coisa. E às vezes arranjam um gordo. E aí é muito fofo, porque você tem um casal, os dois gordos.
Eles entram na academia juntos, eles e aí fazem aqueles stories.
Não, às vezes só comem Big Mac juntos, é isso. E ficam, continuam gordos. É felicidade gorda.
Bom, mas então bora pros pimbas, senhores. Bora lá.
Mas já?
Já. Acabou as pautas. Era só bostil mesmo nessa live.
Ah, pô, você fez realmente uma live da esculhambação total.
Esculhambação total e completa.
Porque não tinha pautas. O Ian falou assim, faça uma live de zoeira. Então vamos fazer uma live de zoeira e falar de coisas bostils.
O aprendiz tá aqui, uma borderline dead issues. Ah, essas mulheres são as piores. As mulheres loucas, elas fazem uma outra subcategoria, que são mulheres muito desejadas.
Sim, verdade.
A mulher louca, ela é bastante interessante, porque ela perturba a mente do cara. Então o cara fica ali naquela loucura, ele vai se apaixonando e vai se dando mal, e vai se complicando, e tem brigas, aí volta, e tem aquela transa maravilhosa pós-briga, depois tem uma briga de novo, e tem aquela, toda aquela confusão.
Tudo é muito isso emocionante, muito novo, sempre.
Isso é perigoso. É,
imprevisível.
Perigoso.
Muito perigoso. Mulheres malucas são terríveis.
Tem uma regra na tem masculinidade que you don't dip your dick in crazy. Então,
nossa, que frase horrorosa.
Essa frase é do... Né? Se você assistiu Two and a Half Men, você vai entender essa frase aí. Bom, senhores querem ir já para os pimbas ou querem um último react aqui de bostil? Tinha mais um restinho. Assim. Esse aqui é bem paia. Esse aqui é bem paia. É triste até. Não é nem muito bostil, é triste.
Bem, agora que você falou tanto sobre isso, por favor, coloque.
Ah, não. Então bora para os pimbas aí.
O que é isso?
Não, ó. Vai, vamos perder mais, sei lá, 45 segundos vendo isso daqui, perdendo mais que aí. Vai, vamos lá. Bora ver aí.
Pode andar, filha da puta, coloca no gás, olha aqui. Olha aqui.
Nada, né?
Eu também tô, o que olha. Eu tô fazendo?
Olha.
Que isso?
Olha só.
Tô sentindo disso, Doug.
Calma. Olha. Olha aí, ó.
Olha. Tá engraçado que isso não tem objetivo nenhum.
Quero fazer live com o Drax, é particularmente divertido. Porque, assim, o modo como ele seleciona a pauta
vai chegar, absurdo. Vai chegar. O negócio vai explodir, o cara vai morrer, é isso?
Olha. Não saiu tudo, não. Ó.
Aí acabou.
Parabéns.
Leia aqui, ó.
Ai, meu Deus do céu.
É que o Ricardo
muito
talvez ele...
Muito bom. Esse foi o vídeo dos melhores.
O Ricardo talvez...
Grande vídeo. Esse vídeo é foda. Esse é o grande.
Leia aqui, Ricardo.
Ah, você ainda quer que eu leia sobre
isso? Isso, por favor. Agora eu dar risada de você.
Ei.
Você ficou bravo, ficou irritado.
Já vi gente burra, muito burra e extremamente burra, mas este aí supera qualquer limite da burrice. O gás liquefeito de petróleo, assim como outros gases, é envasado em estado líquido, por isso a saída é pela parte superior para que seja disperso em estado gasoso e não por baixo. Em 5 minutos não tem uma gota no chão, pois evapora, mas garanto que ele vai dizer que o sol absorveu.
Que engraçado! Entendeu agora, Ricardo? Entendeu agora? O cara achou que tinha água dentro do botijão dele, ele tava jogando fora o gás.
É, vamos pros pimbas, pessoal.
Toma, Ricardo.
O mais engraçado é que ele acha que isso é muito engraçado.
Não, você não achou aqui a graça? Eu achei aqui pra você, Ricardo. Tá aí, ó.
Meu Deus do céu. Drax, você é uma pessoa muito bem-humorada.
Demais.
É um cara muito engraçado.
Por favor.
O Vitor Nascimento, o operador, enlouqueceu.
Completamente insano.
O que isso tem a ver com relacionamento? É.
Não, mas era pauta fora. Eu falei que era uma última aí.
Vamos lá, os pimbas.
Vamos, os pimbas.
Deixa eu ver se teve alguma coisa aqui na Twitch. Nada na Twitch, um beijão pro povo da Twitch.
O Drax tá muito bom isso aqui. Ei, ei.
Estão falando que você tá meio velho aqui, viu, Ricardo? Eu vou até ler isso daqui. Drax, tu tem...
Não, o Drax tá tão irritado, mas tão irritado que ele tá indo pros ataques pessoais. Agora, você está velho, Ricardo, você não entendeu a piada.
Peraí, deixa eu cortar o Ian aqui. Além de entender que o Ricardo, além de nerdão devorador de livros, é de outra geração. Pronto, pode continuar aí.
Uau, ótimo ataque, ótimo ataque.
Vamos pro espaço. Ok. Tá bom.
O Alisson Henrique mandou R$5 e fala: eu acompanho desde o dia que vocês inundaram meu Face com anúncios de manifestação pró-impeachment.
Que bom.
Muitos anos. Foi uma grande vitória. Parabéns por ter participado conosco.
O Pedro mandou R$20 e fala: enquanto o Brasil dispensa comentários sobre a situação atual, a Europa parece também estar em declínio. Com isso, na opinião de vocês, vale mais a pena para um jovem continuar aqui ou investir uma imigração para a Europa?
Rapaz, eu acho que você não tem que fazer imigrações para lá ou para cá a partir de vagas ideias de declínios civilizacionais que são... coisas muito abrangentes. Tenha planos mais concretos, tipo, eu quero ir para a Europa para arranjar um emprego com alguma coisa. Eu quero ficar aqui por isso. É desse jeito. Esqueça que a Europa está em declínio, e o declínio civilizacional. Será que eu vou para a Alemanha? Mas Spengler disse... Só pense em coisas mais básicas.
O Steve Blanton mandou $5, grande Steve Blanton, tá sempre pimbando aí na live do Junito, que inclusive vai ter hoje Ricardo jogando. O que você vai jogar lá, Ricardo?
Elden Ring,
isso aí.
Vou jogar Elden Ring e vou comentar um pouquinho sobre o trailer do Rings of Power, que o Junito vai me mostrar.
E ele fala, debate senil e fraudão, né? Tá falando do Biden e do Trump. Foi confirmado hoje na CNN, dia 27 de junho, na própria CNN.
Eu vou assistir, eu acho.
Tá, com certeza. Vai ser um dos grandes fatos políticos do ano, né?
Não, eu vou mesmo pra entretenimento.
Dois velho caquético. João Carlos Brasileiro mandou R$10 e fala: uma propaganda legal que vi hoje. Líquido vermelho escuro em absorvente. Digo que gostei. Vamos agora colocar pastas verdes em fraldas e manchas em papel higiênico passando na TV. Dica para debate.
Esse entendi pimba nada. Foi o mesmo nível do vídeo que a gente assistiu. Um negócio muito ruim. Com todo respeito, você deu dinheiro. Obrigado pela doação e tudo mais. Botaram aí o sangue pra que é o sangue menstrual, né? Tinta vermelha e tal. Eles fazem propaganda também, bota assim, ó, o negócio é você escova o dente, não com sangue menstrual, mas com a pasta. E é isso.
O Jean Carlos mandou o cincão e fala:
esse programa tá muito bom, viu?
Ah, maravilhoso, assim, top 10. Tá sendo uma experiência
pelas pautas. O Jean Carlos mandou o cincão e fala: no Paraná, pesquisas divulgadas pelo Ciro Nogueira já colocava o Bolsonaro na frente de Lula, Michele a 1,5 atrás e o Tarcísio apenas 3,9. Tá falando da distância entre o Lula e o...
No
e
Paraná
Michele,
pesquisa? É. No Paraná pesquisa é enviesado. Primeiro
o Paraná pesquisa é enviesado, depois o Bolsonaro não é candidato, porque ele tá inelegível.
É.
E em terceiro lugar, a pesquisa da Quest dava a Michele com muito menos. Eu tenho que verificar essa informação, mas eu acho que era 30 alguma coisa.
Ah, mas na apreciação da direita, a Michelle está na frente do Tarcísio.
A apreciação do bolsonarismo. A Michelle está na frente do Tarcísio.
Do eleitorado, em geral.
Do eleitorado geral? Ah. Do eleitorado que votou no Bolsonaro.
Ah, do eleitorado que vai votar no candidato de direita. Ou seja, qual candidato de direita que você prefere? A Michelle está um pouco assim. É, isso é interessante. Eu comentei isso com o Jota. É, está printando um clima muito ruim, porque se não for o Tarcísio, for a Michelle, meu Deus do céu, né?
É, vai ser interessante.
Que desgraça que vai ser. É. Mais uma. Aí vai que a direita ganha com a Michelle e o Bolsonaro. Que bosta que não vai ser o novo. Não aguento mais, nossa, tá ficando difícil defender a direita.
Seria
tá ficando
muito complicado,
porque
muito complicado.
Vocês também tá, não ajudam, né? É, Brasil tá.
Bora lá, não tivemos nenhum clube hoje, mas assim, teve pimba aqui, viu? O Eduardo Henrique Nicásio Lins mandou R$54,90.
Opa! Aí sim, hein? Aí.
Homem, boa, foi feito para morrer pela esposa ao lado dela. Mulher foi feita para morrer ao lado dos filhos. Essa guerra é sintonia da destruição da família e de Deus. Agradeço o senhor por ter aceitado o convite. Eu concordo com o Eduardo Henrique.
Lá.
A destruição da família faz parte.
Razão.
Isso aí.
Foi firme e forte aí, hein? Declaração correta.
O De Palanas mandou um cincão e falou: pode ser gorda, pode ser feia. Só não pode ser gorda e feia. Concordo com tal bela adágio popular?
É, eu acho tá que bom. Tem muita sabedoria nisso aí. Pode ser muita sabedoria. Tem muita gordinha bonita. Sabe que a menina é um pouco acima aí do peso.
E o Pedro manda R$2 e fala aqui: mentira, mulher gorda é a mais fácil de se enxergar. KKKK.
Tá bom.
Parabéns, você é muito engraçado.
O Caricuri Fox manda dezão e fala: vocês chegaram a comentar sobre o material do MBL e BP? Ah, Brasil Paralelo, que foi removido de materiais escolares EAD? Acho que no Estadão ou na Folha de São Paulo.
Ah, faz algumas semanas isso já.
É, comenta aí.
Já faz algumas semanas. Basicamente, algum estagiário lá do Palácio da pasta da Educação aqui do Estado havia feito uma apresentação para os professores, na qual colocava um vídeo muito antigo do MBL, um vídeo de uns 5 anos atrás, sobre formação de chapa para disputa de DCE em escolas. Provavelmente, esse cara deve ter feito isso porque deve ser um dos únicos vídeos no YouTube sobre esse assunto e estava disponível. Mas aí, porque utilizar um vídeo do MBL, o que poderia ser usado, não há nada de legal em utilizar o vídeo de uma ONG para educação, zero. Isso foi considerado muito politicamente enviesado e, portanto, houve uma investigação a respeito de por que, que o vídeo foi para lá e tudo mais. Assim, não tivemos nada a ver com isso, porque, afinal de contas, é um vídeo muito antigo e não seria do nosso interesse ficar utilizando esse material. Mas não existe nenhuma irregularidade em isso ser realizado.
Absolutamente nenhuma irregularidade. Isso é uma pauta. Mas é aquela coisa, né? Só vale a pena colocar um vídeo se for de um esquerdista. Né?
É, ou se for de uma organização de esquerda, tipo
aí
o MST.
Beleza, é do CAFRO.
Pode,
tal,
é do CAFRO. Aí do CAFRO você pode botar nas apresentações dos professores, por que não?
É do CAFRO, cuidado, se você colocar, eles vão querer indenizar.
Aqui. É, vão querer copyright e direitos autorais.
É, mas bora lá. O Luiz Fernando de Camargo mandou dezão e fala: bonito o casal gordo que o Ricardo falou. Saiu junto para comer um X, tomar uma coca, ficar de mãozinhas dadas durante
pois
a operação
é,
de remover um dos pés.
Eu acho super fofo. É. Eu sou sempre a favor dos gordos ficarem juntos.
Felicidade, né?
É, mas eu ainda sou a favor da mulher gorda emagrecer, porque eu acho que ela sofre muito.
Sim.
Então, sempre que eu posso dar um conselho, eu falo: olha, eu não falo assim, emagreça, eu só falo: ah, mulher gorda sofre, é uma vida difícil e tal. Olha, já teve mulher gorda que aceitou o conselho, hein?
E o grande Eduardo Henrique Nicásio Lins, que já tinha mandado um pimbaralho aqui, mandou mais aqui, ó, R$27,90 e fala: a morte de Deus e a morte da família. Concordo plenamente, Eduardo. Hashtag fora SAF. Hidraxis, melhor operador.
Oh.
É isso aí, o povo tá com quem aqui, hein?
A força do povo. São os mais reacionários em prol do Ocidente e do Draxis.
É muito engraçado, né? Porque nós sempre fomos chamados de os mais reacionários do MBL. Né?
Não somos mais.
Nós não somos mais, cara. Tipo, nós éramos a linha dura do MBL, eu e Ricardo.
Exatamente.
Sempre fomos acusados de ser os mais reacionários.
O MBL começava a flertar um pouco mais, assim, não, já tava lá, o Ian e Ricardo enchendo.
Sempre segurando a barra, o reacionário. carisma absoluto. Agora surgiu esse cara, que ele é basicamente um cidadão revoltado, entendeu?
Não,
ele...
surgiram
muitos cidadãos revoltados dentro do MBL, né?
Não, o MBL passou por uma coisa que, na época que o MBL tava naquela coisa da autocrítica, não tava desenhado desse jeito, mas hoje está desenhado. O MBL passou, ele está mais à direita, na real. Uhum. Mesmo quando vocês ouvem essas críticas ao liberalismo, não é, críticas ao liberalismo por um pensamento social-democrata. Não. É pra lá, de vez.
Exatamente.
Então, eu hoje, por exemplo, eu exerço uma função filosófica, por assim dizer, que é um pouco contrária. Não tanto. Não, democracia. Democracia tem valor. Vamos ficar aqui, calma, vai.
A gente sempre foi os caras que ficavam puxando.
Cara, chegou Orlando Lima, Russo.
Chegou uma galera muito.
E os influenciadores também, Costenaro.
Nossa, Costenaro, meu Deus do céu.
Dedo na cara, na teoria é direita, vai pra lá, é Spengler.
Marcos é a casa do caralho.
Puxa, o negócio tá sério.
Mas eu descobri um grande divertimento agora quando faço news com o Draxis. Eu gosto de falar de assuntos que irritam o Draxis, porque a reação do Draxis é mais divertida do que os reacts, sabe?
É a reação?
Essa é a reação dele, sabe?
É, você se irrita.
Eu gosto de trazer, sei lá, arte contemporânea, sabe? São todos esses tópicos assim que vão... Que
ele vai ficar ressentido de verdade contra você.
Nossa,
eu
vou desligar permanentemente.
Daqui a pouco você terá um inimigo aqui.
Fazer uma macumba pro Ian.
Mas tem sido esse meu divertimento.
Mas ele fica puto, né?
Ficou de verdade. Se você coloca um quadro abstrato, ele fica assim: meu Deus, o que diabos é isso? Estou destruindo o Ocidente. Abstracionismo na pintura. Não. Esse jovem está desacralizando.
Olha isso. Eu não tô encostando em nada. Eu não tô encostando em nada e Deus já tomou conta do seu microfone aí. Já começou a cortar o som. Não,
ele invoca até Deus ao lado dele. Assim.
As forças, né? As forças da natureza aqui. Eu não fiz absolutamente nada, quero repetir isso aí. Mas seguindo aqui com os Pimbas, o William Soares Paixão manda 10 e fala: essa questão de filhos é muito complicada mesmo. Tenho 29 anos e casado há 4. Minha esposa tem aversão a ter filhos, muito mais por causa dessa loucura que o mundo tá do que da questão financeira.
As pessoas têm medo de ter filhos.
Cara, sinceramente, se você tá com medo de ter filhos, ela tem medo, tente conversar com ela para convencê-la que isso não faz sentido. Porque, entenda bem, se o mundo está ruim, cabe às próximas gerações mudá-lo e melhorar. Você vai desistir? Ah, mas o mundo tá muito ruim pro meu filho. Mas ele tem que atuar contra o mundo. Esse é o segredo da coisa. Você tem que ir contra o mundo. Aí não, as pessoas que são mais sensatas e razoáveis, não vou botar filho no mundo. Aí quem bota é um bando de louco. Mas muito piora, né? Não faça isso. Tenha seus filhos. Pô.
E o último pimba aqui, de novo, grande Eduardo Henrique Nicásio Lins mandou mais um pimba aqui de R$10,90 e fala: vamos para os iniputáveis, Ricardo.
Quem são os iniputáveis?
Nem queria saber. É um povo do Twitter lá, iniputável, que é complicado.
Ah, eu sei. Eu marquei com esse pessoal que me convidou na sexta-feira. Sexta-feira a gente vai fazer um Spaces, aquele Juan Patrick. Provavelmente vai ser uma coisa muito louca, mas eu vou lá, vai ser divertido.
Um baita nome desse grupo, é Inimputáveis.
Eu vou divertir os senhores nesse Spaces, vai ser legal. Faça um meme bem, bem caricato comigo que eu boto nas minhas redes.
Então é isso. Senhores, considerações finais.
Maravilhoso estar em sua companhia, Drax. Você sempre me surpreende, assim. Sempre me surpreende.
Homem
uma pessoa
de cultura e garbe.
Sou fantástica. O que seria da direita brasileira sem a revolta de homens como você?
Nada.
Não seria possível.
Não existiria.
É a indignação pública e civil de homens como o Draxis que faz com que a direita possa caminhar sempre adiante.
Perfeito.
Muito bonito isso aí.
Fala da live do Junito.
Então, eu vou estar na live do Junito agora para jogar Elden Ring e para comentar um pouco de Rings of Power. E é isso, senhores. Tenham filhos, procriem, botem gente no mundo, entendeu? E é o que eu tenho a dizer. Se convertam ao Islã, se vocês quiserem uma opção civilizacional superior. Mas se não puderem fazer este gesto, que ao menos tenham esperança. Deus é regente de tudo. É isso.
É isso aí, senhores. Muito obrigado pela sua audiência. Bora questionar nada. E ó, o tapinado aí no chat, o link da live do Junito lá na Twitch. Um beijão pra todos. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Um abraço.